Es Shabbat, Perashat Shemini, mas também é chamado de Shabbat Pará, pela razão que se lê Perashat Pará. Perashat Pará é o trecho de início de Perashat Chukat, que fala da vaca vermelha, com a qual as pessoas se purificavam, as cinzas da vaca vermelha misturada com água se purificavam para o Corban Pesach, que está próximo. Então já anunciavam isto através da leitura da Perashat Pará. Então vamos falar sobre a Perashat Pará. Sobre a Perashat Pará, sobre esta mitzvah da vaca vermelha, a Torá tem um midrash que diz o seguinte: Mashal leben shivcha shetinefa platin. A Pará Duma se compara a um ben shivcha, um filho de uma escrava, que sujou o palácio do rei. Amar Amelech, disse o rei, Tavo imove tekaneach tzoat bena. Que venha a mãe, a escrava, e limpe a sujeira que o filho dela fez. Este é o Mashal. E o Nimshal, Kach amar a Kadosh Baruch Hu, assim disse a Kadosh Baruch Hu, Tavo para, que venha a vaca vermelha, vetechaper al maase aegel, que traga capará, pelo pecado do bezerro de ouro. E a pergunta aqui é óbvia. Qual é a relação entre as duas coisas? Está certo que o bezerro é cria da vaca, mas qual é a relação entre as duas coisas? Tem um Beit HaLevi famoso em Perashat Kitissá, que fala sobre o pecado do bezerro de ouro. E ele diz que claramente o povo de Israel, ele traz provas, não queria idolatrar, especificamente idolatrar, fazendo o bezerro de ouro. O que eles queriam era o seguinte: eles viram que Moshe atrasou, eles viram que o Malach HaMavet, o Satan, mostrou Moshe morto, sendo levado o caixão dele pelos Malachim. E neste momento eles estavam necessitando o seguinte, estavam necessitando um intermediário entre eles e Hashem. Moshe era o intermediário. Moshe transmitiu os 10 mandamentos. De aqui em diante, quem vai fazer esse trabalho? Então todo mundo foi de Aaron e disse, nós precisamos um intermediário. Esta era a intenção. Aaron e seu sobrinho Hur, filho de Miriam, no começo disseram, Hur se opôs totalmente a matar a ele, e Aaron não queria que matassem ele, porque a consequência da morte, não porque tinha medo de morrer, porque a consequência da morte de Aaron também ia ser fatal para o povo de Israel. E então, o que acontece é que eles querem fazer um intermediário. E qual é o problema do intermediário? E eu faço a seguinte pergunta. Tudo isso está no Beit HaLevi. Qual é a diferença entre um bezerro, que é uma imagem, e futuramente os querubim, aquelas fisionomias de anjo, que tinha rosto humano, com asas de anjos, os querubim, que estavam em cima da tampa do Aron HaKodesh, também nem uma imagem. Qual é a diferença entre os dois? A voz de Hashem saía futuramente entre os querubim e falava com Moshe. Então eles entendiam que queriam fazer alguma coisa assim parecida. Tinha pessoas de muito nível dentro do povo. Claro, o Maasé Satan ajudou que isso todo fosse para o lado negativo. Mas por quê? Perguntou Televi. Por quê? Se a intenção era boa. Diz o Beit HaLevi, eu estou dizendo isso com minhas palavras, diz o Beit HaLevi, a intenção pode ser muito boa, mas sabe qual é a diferença entre o bezerro de ouro, que é uma imagem, um ídolo, e é considerado idolatria, aunque não seja com sua essência idolatria, mas é idolatria. E os querubim que estavam no Mishkan, sabe qual é a diferença? Que um foi ordenado por Hashem, e o bezerro de ouro não foi ordenado por Hashem. O que significa o seguinte: existe muitas, a pessoa tem capacidade, ele tem estudo, tem, e ele acha que talvez seria melhor para a religião, para a comunidade, para a Torá ser mais ativa dentro do povo, seria talvez fazer alguma coisa que é contrária à Torá. E vem a Torá e te diz, não, meu amigo, o que ordenou Hashem é isso, o que está escrito na Torá, o que está escrito no Shulchan Aruch, os que Gdolei Israel mandam e dizem, isto é Torá. O resto não é Torá, por mais boa intenção que tenha. E esta é a gravidade do Chet HaEgel, apesar de não ser uma idolatria, no mais sentido mais profundo. Mas, de qualquer modo, isto aqui mostra que a pessoa não pode dizer, por isso, diz o Bet Halevi, 18 vezes em Perashat Pekudé está escrito no final da construção do Mishkan, Kasher Tziva Hashem, Are Betzalel, ele sabia conjugar as letras que com elas Hashem criou o mundo e por isso teve a capacidade de fazer os utensílios para que pose a Shechina aqui no mundo. Mas ele fez exatamente Kasher Tziva Hashem et Moshe. E agora passamos para a ligação com Paraduma. Paraduma, a vaca vermelha, é das coisas que não tem motivo. Não se entende a mitzvah. Não se entende. Não só que não tem motivo, que Shlomo HaMelech disse, Shlomo HaMelech com toda essa sabedoria, disse, Echkema veirrechoká mimeni. Eu não consigo entender. É uma mitzvah que é difícil compreendê-la, como purifica os mortos. A Paraduma purifica e, por outro lado, impurifica o Kohen que trata desta água. Como pode ser que purifica os impuros e impurifica os puros? Essa é uma das questões inentendíveis em Paraduma. Mas, vem a Torá e te diz, você faça assim, é um hok, é um dogma. Você faz conforme Hashem te ordenou, sem intromissão de sua sabedoria, de seu conhecimento, de sua melhor intenção. Por isso que um perdoa o outro. Se queremos ligar isto com Purim, que aconteceu há alguns dias, então podemos ligá-lo da seguinte forma. Mordecai, no começo da história de Purim, disse não participar da festa de Ahasuerus, era tudo kasher. Diz não. O concerto foi jejuar 3 dias. Quando eles jejuaram esses 3 dias? Faltava 11 meses para o decreto, era Nisan, quando o decreto de exterminar os Yehudim ia acontecer daqui a 11 meses. Em Nisan, quando sai o decreto, Mordecai com Esther decidem, vão fazer jejum. Quando? Em Pesach. Não festejaram Pesach esse ano, passaram jejuando. Amán foi pendurado no terceiro dia do jejum, que era o segundo dia de Pesach. Mas podia vir alguém e dizer, mas Mordecai, espera um pouco, deixa passar Pesach, festeja Pesach, depois a gente faz todos os jejum que você quiser. Mordecai mandou, a gente faz. E isso foi o concerto daquilo que não fizeram e foram e participaram da festa de Purim. A Pará, a Mai, que vem a limpar a sujeira do filho, da cria, do bezerro de ouro. Esta é a ligação entre as duas coisas. Muitas vezes a pessoa diz, olha, se a Torá liberasse apenas, se Jajamim liberasse, não tem que ser tanta. Se tivesse alguma liberação parcial, um pouco, nós teríamos as sinagogas mais cheias. Nós teríamos mais pessoas comendo kasher. Vamos liberar isso, libera aquilo. Isso não é na nossa conta. A Torá é eterna e assim como foi entregue tem que se manter sem intromissão da nossa parte. A gente não se intromete na Torá, a gente apenas interpreta o que está escrito nela. E os Jajamim apenas interpretam o que está escrito na Torá e assim estamos vigentes até hoje. Shabbat Shalom.